Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o Lucas Fonseca, head de produtos aqui da Interinvest. Estou aqui hoje para mais uma live para trazer bastante conteúdo, bastante educação financeira para vocês. E hoje a live é muito especial porque a gente está trazendo também um novo produto, um lançamento que a gente está trazendo ao mercado aí, uma super novidade, que é o Carteira Interglobal. Esse é um fundo que a gente está trazendo agora, unindo os esforços da nossa área de research com a nossa área de gestão de recursos, a Interasset, para levar para você um produto simples. Um produto fácil de acessar, que possibilite que você passe a acessar também as maiores empresas ao redor do globo aí, se tornar sócio dessas empresas por meio desse fundo. Hoje, então, eu vou bater um papo com a Gabriela Joubert, que é analista-chefe de Equity Research, do nosso time ali da Inter Research, e com a Emanuela Xavier, que é Relação com Investidores da Interasset. A gente vai primeiro bater um papo aqui, separar em duas partes, bater um papo com a Gabi, para entender um pouquinho como que é esse trabalho de análise, entender como que é esse trabalho de seleção dessas melhores empresas ao redor do mundo, para ela poder recomendar na carteira BDR. E depois a gente vai bater um papo com a Manu, para entender como que a Interasset pegou para se inspirar nessa carteira de BDR que a Gabriela trabalha e formatar isso num produto para a gente levar aqui para os nossos clientes. Vocês já sabem que eu, como head de produtos aqui, estou sempre olhando o mercado, buscando as melhores oportunidades para os nossos clientes. Às vezes, essa solução está fora de casa, a gente traz aqui gestoras convidadas, a gente tenta colocar na nossa plataforma o máximo de diversidade possível ali, em termos de produtos diferentes para vocês. Mas muitas vezes, a solução está dentro de casa também. E é aqui que a gente encontrou essa solução para levar você a investir de uma maneira bem simples nas maiores empresas do mundo aqui, por meio desse novo fundo que a gente está lançando, que é o Carteira Interglobal. Então, primeiro, Gabi, queria te agradecer aí pela presença e queria abrir te pedindo para explicar um pouquinho como que funciona o seu trabalho, o que que é o trabalho de research, o que que é o trabalho que vocês tanto fazem, hein, analisando as empresas, como que é o dia a dia da equipe de research, e principalmente como que elas relacionam esse produto que a gente está falando aqui, né?
Legal, tudo bem, gente? Tudo bem, pessoal? Primeiramente, desculpa pela minha voz hoje, estou um pouquinho gripada, com um pouquinho de dor de garganta, mas vamos lá. Obrigada pelo convite, obrigada por ter a oportunidade de mais uma vez vir aqui falar do trabalho que a gente faz aqui no Research, tá? Então, o que que nós fazemos especificamente aqui? A área de Research, ela é responsável pelas análises, tanto macro quanto micro. Então, a gente, mais especificamente aqui no Equity Research, a gente faz análise das empresas que estão hoje listadas em bolsas, para trazer para vocês uma visão mais completa, né, do que esperar em termos de resultados dessas empresas, dessas companhias, e dar a recomendação de compra ou venda, ou enfim, né, neutro com relação ao papel, baseado nas expectativas que a gente tem né, dessas companhias, os resultados desses papéis aí. Tá? Com relação especificamente ao que nós temos hoje aqui de novidade, né, que são aí a carteira, né, BDRs, enfim, são empresas, né, listadas lá fora que a gente também acompanha com base, né, em análise macro, tanto, macroeconômica de lá de fora também, e selecionando esse portfólio. Mas aí eu vou deixar para você falar um pouquinho também aí do que vem por aí, para não antecipar e não estragar a surpresa.
Ah, legal, pessoal. Obrigado, Gabi. Para deixar bem claro aqui, gente, então, repetindo a estrutura aqui desse produto, a gente vai entrar ainda em mais detalhes. Peço que vocês acompanhem aí. E também já podem mandar perguntas aí por meio dos comentários do YouTube, que a gente tenta responder na medida do possível aqui. Mas explicando brevemente aqui a estrutura desse produto, a gente está pegando um relatório já existente da Inter Research, que é a equipe que a Gabriela está comentando que ela faz parte, e ela já faz esse processo de acompanhamento, análise e seleção dos melhores ativos para fazerem parte desse relatório. Com base nessa seleção, a gente empacotou agora esse produto por meio da gestão da Interasset, que vai executar as compras e vendas com base nesse relatório que a Inter Research elabora. Então, Gabi, eu queria que você explicasse um pouquinho especificamente sobre o relatório de BDRs. A gente está falando aqui desse produto, Carteira Interglobal, que vai replicar justamente o relatório de BDRs. E começando também explicando o que que são as BDRs, quais empresas você costuma analisar nesse universo aí, o que que você costuma analisar, e qual que é o objetivo desse relatório, o que que ele busca no longo prazo aí para os clientes que acompanham esse relatório de research.
Claro, vamos lá. Na verdade, os BDRs, eles são, né, um produto novo, se você for considerar, né, o mercado como um todo, aqui para o investidor pessoa física, tá? Desde o finalzinho de outubro que a B3 liberou a comercialização dos BDRs aqui para investidor não qualificado, né? Então, desde então, nós montamos uma carteira. Então, qual que é a ideia aqui? Vamos lá, desde o começo. Então, o que é, na verdade, um BDR? BDR é um título que é negociado na Bolsa Brasileira, que espelha uma ação, tá? Ele é lastreado numa ação de uma empresa que é negociada fora da Bolsa. Então, às vezes as pessoas confundem, a BDR são só empresas americanas. Não, não é, tá? São empresas que não são negociadas aqui, são negociadas fora, mas pode ser de qualquer país. E aí a gente faz uma pré-seleção, a gente analisa, né, diversos dados macro, enfim, então, crescimento, PIB, a gente analisa mercado de commodities, a gente analisa consumo, varejo, saúde, tudo que pode influenciar todos os principais setores que hoje nós temos disponíveis no mercado, e a gente faz essa seleção. Então, quando a gente olha para esses papéis lá fora, claro, tem toda essa análise macro, de, né, detalhes, mas a gente também entra nos fundamentos da companhia. Então, a gente olha os balanços dessas empresas, a gente olha as expectativas de resultados, a gente olha também um dado importante, que é a expectativa de pagamento de dividendos dessas companhias para os próximos, né, períodos. Então, com base em toda essa análise, a gente monta, coloca lá essas recomendações, faz uma análise também de alocação. Então, ou seja, né, montei lá, peguei as diversas empresas que a gente entendeu que faz sentido colocar no portfólio agora. Então, tem lá empresas de bancos, do setor financeiro, eu tenho empresas do setor de consumo, eu tenho empresas de tecnologia, as favoritas aí, né? Tenho empresas do setor de saúde, pego essas companhias e faço também uma análise de alocação desses ativos. Então, faz sentido? Quanto faz sentido eu colocar no setor de bancos agora? Quanto faz sentido eu colocar no setor de commodities? E aí a gente faz essa alocação e cria esse portfólio e direciona isso para os investidores. Então, olha, aqui está uma seleção daqueles ativos que a gente acha que deve apresentar o melhor desempenho no próximo mês. Então, esse é o racional, simplificando o racional aí por trás da nossa carteira sugerida de BDRs.
Gabi, basicamente você está explicando o processo de investimento de um investidor profissional ali, né? Que vai, de fato, olhar o mercado, olhar a macroeconomia, olhar momento, olhar diversos setores, escolher ali as melhores companhias para investir e saber bem o momento de entrar ou de sair daquela determinada posição, né? O que você acabou de descrever é basicamente um trabalho que, em tese, todos deveriam fazer ao investir, conhecer muito bem os ativos que estão comprando ali, mas a gente sabe que nem sempre as pessoas têm o tempo, nem sempre elas têm o conhecimento até mesmo para fazer esse tipo de trabalho. Então, elas confiam geralmente nesses profissionais aí de mercado para tomar suas decisões de investimento. E para quem já acompanha, sei que tem muita gente assistindo aí que já segue os relatórios de research, tanto no nosso app quanto no site da Inter Research, eles estão disponíveis lá para vocês acessarem e acompanharem essas recomendações que a Gabriela está comentando. Agora, o que a gente está fazendo aqui é trazendo essa inteligência no formato de um produto para vocês, que a gente vai comentar daqui a pouquinho pela parte da Manu. Mas eu queria, Gabi, antes, se você pudesse mencionar, não necessariamente empresas que o portfólio irá investir, que o fundo irá investir, mas empresas que vocês costumam olhar, se você quiser fazer algum comentário geral do que está passando no radar por aí, eu acho que isso pode ser bem legal para o nosso público.
É ótimo você ter comentado isso, Lucas, porque assim, enquanto a gente tem as ações lá e tem um volume bastante significativo, obviamente, porque, por exemplo, no mercado americano, né, é um mercado mais desenvolvido, aqui a gente também precisa prestar atenção no volume de negócios com a BDR que a gente está recomendando, tá? Então, não necessariamente dentre todas as BDRs que estão disponíveis lá na B3, a gente vai fazer a recomendação simplesmente porque aquele papel, né, é um papel que tem tudo para subir agora, mas, de repente, não tem tanta opção de... não tem tanto volume. Porque, às vezes, você pode colocar o investidor numa situação complicada porque não acha uma outra, né, uma outra parte compradora quando ele quiser se desfazer do papel, enfim. Então, primeiramente, a gente faz o quê? A gente faz um levantamento das 100 BDRs mais negociadas, tá? Na B3. E aí, dentre esses, a gente vai olhando ali os setores que mais se destacam. Então, falando um pouquinho, vamos entrar um pouquinho, né, no que a gente viu agora, o racional da carteira de julho. Então, o que, que a gente olhou? Estamos, obviamente, né, com um portfólio bastante diversificado. Então, a gente tem alocação em empresas de commodities, sim. A gente tem alocação em empresas de tecnologia. A gente está com Google e Microsoft na nossa carteira. Obviamente, a gente está com empresas de saúde, né? Principalmente as que fabricam vacinas. Então, nós temos Pfizer e Johnson & Johnson lá. Já pensando, né, nesse avanço da vacinação no mundo como um todo e o potencial dessas companhias, de resultados dessas companhias também, não só pela venda das vacinas, mas também porque com a retomada da economia, essas empresas elas atuam também em outros setores que acabam sendo beneficiados. Nós temos bancos nas carteiras, JP Morgan, Bank of America estão na carteira também, especialmente porque agora, né, durante o ano de 2020, tivemos lá uma regra que não limitava, né, o pagamento de dividendos extras por causa da Covid, enfim, e agora essa regra ela foi retirada, então os bancos eles voltam a pagar, a poder pagar dividendos extras, então com esse racional também. Temos Macy's, né, então, com a volta da mobilidade, com a volta do consumo, então pensamos nisso também, colocamos empresas que se beneficiam desse cenário. Então isso é para você ter uma ideia de que assim, a gente... olha, né, quase todo o mercado, as opções que nós temos lá, olhamos os balanços, nos faz sentido investir nesse setor? Então, dentro desse setor, quais são os papéis que nós temos disponíveis aqui e que tem um bom volume de negociação para que o investidor consiga entrar e sair na hora que se chegar o momento da saída? Então, só para... exemplificar, são esses papéis que nós temos aqui, esse é o racional que a gente usa também na hora de escolher os papéis dentro dos setores que a gente acha que deve se beneficiar.
Gabi, eu achei super legal que você mencionou aí a questão da diversificação, né? Que vocês não estão olhando só um, dois nomes aí, né? Vocês estão olhando, de fato, uma centena que você explicou, que estão listados aí, para escolher mais ou menos ali alguns 10 a 15 nomes ali para compor essa carteira aí. E os nomes que você mencionou, acho que são nomes que sempre passam aí pela cabeça das pessoas. A gente está sempre lendo jornal, ouvindo dessas empresas de saúde, principalmente nesse período tão difícil da pandemia que a gente está vivendo. Empresas de tecnologia também, que com esse momento da pandemia estão tendo oportunidades aí, diferenciadas com relação às outras, dada a estrutura mais leve e de possibilidade de crescimento delas. Então, acho que está todo mundo sempre olha ali no jornal, assiste ali as notícias, mas é difícil pensar em como investir, como, de fato, aproveitar esse momento bom que essas empresas estão passando, né? E acho que a gente está falando justamente disso aqui, um trabalho de um profissional que está acompanhando e vendo esse mercado. Mas eu queria que você comentasse também se vocês costumam acompanhar empresas que não necessariamente já estão tão consolidadas, já são tão grandes assim no mundo, mas que apresentam bom potencial de crescimento. Isso vocês também costumam incluir no relatório de BDRs? Sim.
A gente olha, mas uma vez, né, elas precisam estar dentro dessas 100 mais por uma questão mesmo de volume de negociação. Mas o legal é que, assim, dessas 100, geralmente, quando a gente pensa em BDR, empresas lá fora, a gente pensa nos grandes nomes e principalmente os grandes nomes de tecnologia. São os primeiros que vêm à mente, né? Facebook, Apple, Amazon, enfim. Então, quando você olha 100 nomes lá, tem alguns nomes que às vezes a gente não conhece, não é tão familiarizado e que tem um bom volume de negociação e que está num bom momento de, enfim, que pode, né, vir a apresentar uma boa evolução em termos de valor. Então, não necessariamente vão ser só os nomes que a gente conhece, que são conhecidos e que o pessoal está familiarizado. Então, às vezes, a gente pode, sim, trazer um nome de uma empresa que tem um potencial, que está subvalorizada. Um exemplo foi a Macy's. Quando a gente trouxe, apesar de ser uma marca famosa, não necessariamente tão conhecida aqui por todo mundo, o preço estava bastante descontado. É uma empresa que vem apresentando uma valorização bastante significativa desde que entrou no portfólio. Então, é legal vocês terem isso em mente também, que a gente tem aí uma gama bastante elevada, né? Um rol bem grande de empresas, de nomes importantes, que não necessariamente estão no radar de todo mundo, porque não são tão conhecidas assim, mas que têm um grande potencial e a gente está de olho, sim.
Beleza, Gabi, muito obrigado. Agora, então, eu vou passar a palavra para a Emanuela, para a Manu, que é da área de relação com investidores da InterAsset. Vai contar um pouquinho para a gente qual que é a relação da Asset e da área de Research aqui para tocar esse fundo. Então, Manu, queria te agradecer aí a presença, te agradecer a paciência também de ouvir a Gabi contando um pouquinho sobre o relatório de Research, mas queria te passar a palavra para, primeiro, você apresentar a estrutura desse fundo, o que você está propondo levar para os investidores aí com esse novo produto que vocês estão lançando.
Boa tarde, pessoal. Lucas, obrigada aí pelo convite. E é sempre um prazer ouvir a Gabi, né? Assim, ela sempre dá aula. Então, de forma alguma, estou aqui aproveitando, né? Tanto quanto o pessoal imagino que esteja. Então, a ideia desse produto, né? Foi muito interessante porque é uma equipe que a gente admira muito, né? A equipe de analistas do Inter é uma equipe muito robusta, né? Que traz sempre inputs muito interessantes e produzem, né, relatórios e indicações ali de investimento que a gente sempre viu diversos investidores aderirem e se interessarem, né, por replicar aquelas recomendações. Mas não necessariamente, né, Lucas, como você comentou no início, todo investidor tem o tempo, a paciência e até a condição operacional ali para colocar aquilo de pé sozinho. Então, a gente viu uma oportunidade muito interessante de unir as duas forças, né? Por que não a gente se inspirar aí nesses relatórios, né, tão bem conceituados no mercado, que o pessoal já acompanha muito de perto e ali na lupa, para trazer isso para a InterAsset, né, toda essa expertise, esse histórico que eles já têm, e a gente fazer uma dupla validação, né, como se fosse um selo adicional ali de qualidade naquele portfólio que já está sendo acompanhado por todos, e agregar isso à execução de uma gestão profissional, né? A gente está negociando ali aquele volume para todos os cotistas de forma, né, igualitária, então fica muito mais fácil, né, e muito mais simples realmente essa solução. Então, acho que foi esse o grande motivador aqui, como sempre, né, no Inter a gente busca por soluções que simplifiquem, que sejam eficientes para o investidor e que realmente agreguem, né, e gerem benefícios aí, com todos aqueles diferenciais que a gente vai falar mais à frente, né, mas baixa aplicação, com cashback, então sempre buscando agregar aí para o investidor do Inter.
Legal, Manu, obrigado aí pela explicação. Eu acho que agora está ficando cada vez mais clara a estrutura desse fundo que a gente está propondo aqui. De um lado, a área de research, que está fazendo um acompanhamento e a seleção e a análise desses ativos com muito, muito critério, com muito cuidado. E do outro lado, a InterAsset, que vai entrar com a capacidade de execução, formatando isso, colocando isso num formato de um produto mesmo para ser acessível pelos investidores. Eu já estou recebendo algumas perguntas aqui do YouTube com relação à estrutura, com relação a mínimos, a quando vai estar disponível. A gente vai chegar lá. Primeiro, eu só queria que a Manu comentasse um pouquinho de quais que são as vantagens aí, de fato, para, em comparação, Manu, com quem costuma acompanhar os relatórios de research da Gabriela, em comparação com quem vai investir nesse fundo. Qual que é a vantagem de você estar dentro de um fundo de investimento que está se inspirando numa carteira da área de research?
Legal, eu acho que de cara, Lucas, o principal é o operacional, né? Que realmente fica muito mais simples através do fundo. O investidor, ele não precisa declarar, né, quando ele faz algumas movimentações, ele não precisa pagar o imposto, gerar DARF, nada desse tipo, né? Tem muita gente que confunde aqui também e se propõe a investir em BDR sozinho com aquela ideia da isenção, né, que acontece na renda variável de movimentações até 20 mil reais. Em BDR, isso não se aplica, tá? Então, você paga imposto em qualquer movimentação que você faz e você sozinho tem que fazer ali as declarações, gerar as guias e recolher os impostos. Então, esse de cara, eu acho que é o principal, né? As movimentações dentro do fundo, a gente não paga imposto, né? O cotista ele só vai pagar no momento que ele realmente resgatar o investimento. Então, se uma pessoa eventualmente quiser aplicar, né, e seguir ali as recomendações da equipe da Gabriela, ele vai ter que fazer esses ajustes mensalmente, né, e pagar imposto no momento que ele eventualmente quiser reduzir uma posição, retirar um papel da carteira, comprar outro. Então, o custo transacional ali, ele é relevante, né, e isso não acontece no fundo, tá? Simplesmente, ele só vai pagar o imposto realmente na hora que ele decidir resgatar o produto, porque não faz mais sentido para ele, ele quer buscar por outra oportunidade, tá? E aí, entrando no escopo do produto em si, né, eu acho que uma baita vantagem é você ter acesso às maiores empresas, né, listadas em diversas bolsas de valores ao redor do mundo. Dificilmente você conseguiria, né, talvez ter essa diligência, né, e conseguir executar isso de forma tão simples, né? Então, acesso ao mercado global, né, essa diversificação tem cada vez feito mais sentido aí para compor os portfólios, além também da exposição cambial, porque aqui nesse produto a gente tem a exposição, né, ao dólar, que é uma camada extra de diversificação. Então, além de você estar diversificando nas maiores e melhores empresas aí ao redor do mundo, com, né, a diligência e a análise e seleção da equipe de research aqui do banco, né, com uma dupla validação da equipe de gestão da Interasset, de você também estar exposto à diversificação cambial, né, muitas vezes é até inacessível para alguns investidores, né? Você tem ali mínimos altos para entrar em alguns fundos de investimento, comprar moeda diretamente muitas vezes é inviável. Então, também aqui existe essa vantagem da exposição cambial, que eu acho que é fenomenal.
Legal, Manu, você comentou outro ponto importante aqui também. Esse fundo ele é voltado para investidor em geral, tá, gente? Não é voltado para investidor qualificado, ou seja, qualquer um pode, de fato, investir nesse fundo, desde que esteja sempre respeitando o seu perfil de risco, né? Um fundo de ações, ele vai ter um fundo de renda variável, né, que investe ali em BDRs, sempre vai ter uma oscilação no preço. Então, conforme o perfil do investidor, está disponível para qualquer investidor acessar esse produto. E aí, já entrando nas perguntas aqui, Manu, mais relacionadas à estrutura do fundo, uma eu já vou começar respondendo, que o João Miranda perguntou se existe uma data limite para entrar no fundo. Não, João, esse fundo já está disponível na nossa plataforma desde hoje de manhã. Você já pode acessar. É um fundo que a gente ainda não tem previsão de fechamento. Ele vai continuar disponível por um bom tempo aí. É só entrar na nossa plataforma, no app do Inter, que você consegue já investir. E aí, já entrando agora, Manu, vou te passar algumas perguntas. O JG Júnior perguntou qual que é o preço ou a cota do fundo, né? Tem um valor mínimo? E também... o Maurício Chagas está perguntando qual que é o prazo de resgate e taxa de administração do fundo. Se você puder comentar esses aspectos, eu acho que pode ser bem legal para o pessoal, Manu.
Legal, vamos lá. Aplicação e movimentação mínima, pessoal, a partir de R$100, tá? A ideia do produto é realmente dar acesso a todo e qualquer investidor, né? Investidores em geral, por um mínimo, né, bem acessível. Então, a partir de R$100, vocês conseguem movimentar, tá, o Carteira Inter Global BDRs. O prazo para resgate são 7 dias, tá? 5 dias aí para cotização e 2 dias para liquidação. Então, a partir do momento que você pede e solicita o resgate, você espera aí em torno de 7 dias, tá? Sempre lembrando que tem aquela questão dos dias úteis. Se uma dessas datas cair durante o final de semana ou feriado, vai ser liquidado, né, no dia seguinte. Então, é uma liquidez bem interessante, né? 7 dias para você ter o seu recurso aí de volta. E a taxa de administração de 1% ao ano, sendo que a gente tem cashback no produto, né? Então, em torno aí de 0,15 ao ano, 0,20 ao ano, vocês vão ter de retorno em forma de cashback aqui na Interinvest, tá bom? Taxa de administração de 1% e tem também taxa de performance, tá, gente? De 20% sobre o QCD, o BDRX, que é o benchmark, né? O nosso índice referente a BDRs aqui no Brasil.
Beleza, Manu, acho que você comentou um ponto interessante aí, que é o prazo de resgate de 7 dias, 5 para cotização e mais 2 para pagamento. É um prazo super padrão para fundos de investimento. Os fundos de ação, inclusive, costumam ter um prazo até bem mais longo, aí de 30 dias. Mas isso é sempre importante você, como investidor, programar a sua carteira ali. A gente sempre fala aqui de diversificar, nunca colocar os ovos sempre na mesma cesta, né? Então, diversificando, lembrar também de diversificar a liquidez dos seus investimentos. Produtos que tenham liquidez imediata, alguns produtos que tenham liquidez um pouco reduzida, alguns produtos com liquidez só no longo prazo. Tudo isso faz uma composição de uma carteira saudável. E eu queria trazer um outro ponto aqui que a Manu comentou também, que é muito interessante nesse fundo de BDRs, que é a exposição cambial. A gente geralmente está falando de exposição cambial num contexto de não quero ter exposição cambial, é negativo, mas no contexto de uma carteira como um todo, de uma carteira de investimentos completa, é muito interessante essa exposição, porque ela traz aqueles famosos retornos descorrelacionados. Ou seja, você tem um produto na sua carteira que está ganhando, não necessariamente o outro só está ganhando quando esse primeiro estava ganhando. Eles podem ter retornos descorrelacionados. Um ganha, outro perde. Um ganha, outro também ganha. E por aí vai. O importante é que eles não estejam sempre caminhando na mesma direção. Então, tem que ficar muito atento a isso numa carteira de investimentos. Às vezes, você está pulverizando aí seus investimentos em vários fundos de ação local, que eles estão sempre caminhando juntos aí. Quando um ganha, o outro ganha. Quando um perde, o outro perde. Mas quando você joga ali aquela variável adicional da variação cambial, isso transforma a sua carteira, traz como se fosse uma camada mais sofisticada ali de diversificação, que é a camada da variação cambial. Então, aqui a gente está falando de vocês investirem, de fato, seguindo o preço do ativo no exterior. Está se falando de uma empresa dos Estados Unidos, é como se você estivesse seguindo o preço daquela ação ali nos Estados Unidos, dentro daquele fundo ali. Então, acho que foi importante mencionar esses dois aspectos aí, porque a gente está sempre tentando levar essa educação financeira aqui para o investidor, quando a gente apresenta um fundo, é uma opção para vocês avaliarem para colocar dentro da sua carteira, e não sempre para colocar todos os ovos na mesma cesta ali. Então, vou só recapitular alguns pontos que a Manu comentou do fundo. Taxa de administração de 1% ao ano, com cashback aqui no Inter, 20% de performance sobre o que exceder o BDRX, que é o benchmark de BDRs. E vale lembrar demais aqui, gente, que essa taxa de performance, ela induz, ela incentiva o gestor a buscar aquela performance justamente para poder ganhar aquela taxa de performance, ou seja, uma taxa que garante o alinhamento de interesse entre o investidor e a gestão ali, entre quem está tocando o fundo. Então, e essa taxa de performance também conta com cashback aqui no Inter. 1% de administração, 20% de performance, R$100 a partir de R$100 você já consegue investir nesse fundo, já consegue colocar uma parcela de internacionalização ali na sua carteira. E agora, já vou caminhando ali para as perguntas finais, queria passar para a Gabi. Gabi, como que o investidor ele pode acessar esses relatórios, não apenas o relatório de BDR, que também ele vai poder acompanhar, ficar por dentro do que está rolando ali na carteira, no relatório de research, mas outros relatórios aí, se quiser comentar um pouquinho sobre os outros trabalhos, onde acessar e onde que eles estão disponíveis.
Sim, hoje nós temos, né, nós disponibilizamos nossos relatórios dentro do app do Inter mesmo, na aba investimentos, carteira, conteúdo. Então, tudo que a gente publica, desde a parte de equity, quanto a parte de macro também, a agenda da semana, então, dos principais indicadores que a gente deve ter, o Bom Dia Inter, que agora também é uma novidade, então a gente tem lá, né, um mini relatório falando o que esperar para o dia, né, em termos de mercado, para você ficar antenado no que pode afetar, né, o mercado naquele dia. Além do app, nós temos também a página do Inter Research, www.bancointer.com.br, Inter-research, Research, e temos também pelo mailing, que lá você pode se cadastrar, e aí se cadastrando, toda vez que a gente soltar um relatório, chega um e-mail para você com esse relatório divulgado aqui por todo o time. Então tem essas três formas aí de localizar os nossos relatórios. E acompanhar também a gente nas redes sociais, né? No Interinvest, no Twitter também, a gente é bastante ativo, faz os comentários por lá, avisa também quando sai algum relatório. Estamos, tem bastante lugar para acompanhar o que a gente está produzindo por aqui.
Beleza. Vou fazer uma pergunta aqui do Maurício, que chegou pelo YouTube, que ele comentou assim: pelo que entendi, o fundo é de gestão passiva, certo? Na verdade, Maurício, o que a Interasset está executando é sim de uma maneira passiva, conforme se inspirando ali no relatório de research. Porém, o trabalho da Gabi é um trabalho bastante ativo, de seleção ali das melhores oportunidades de investimento. Geralmente, quando você está falando de um fundo passivo, ele segue algum índice, algum benchmark ali, sem buscar muita atuação ativa. Aqui, pelo contrário, o que a Gabi, no time de research, está buscando ali são as melhores empresas, as melhores oportunidades de crescimento. O que a Interasset está fazendo é replicar essas recomendações ali dentro do fundo. Então, não é um fundo que possa ser considerado como uma gestão passiva. É um fundo que busca gerar o famoso alfa, que a gente fala aqui, já que é aquele retorno adicional ao mercado ali. É o que a equipe de research está sempre tentando trazer. E aí, Manu, queria passar a palavra para você também, se você quiser fazer alguns comentários finais aí sobre como você vê esse fundo nesse momento aí. A gente está vendo vários investidores buscando mais alternativas, né, de investimento, com a taxa de juros em patamares tão baixos aí, historicamente. Se quiser comentar um pouquinho como que esse fundo se encaixa nesse contexto, acho que pode ser legal.
Legal. Eu acho que, assim, esse fundo veio num ótimo timing, né, Lucas? Como você comentou, quando a gente investe em fundos de ações, né, normalmente o investidor em geral tem acesso a diversas opções, inclusive aqui na Interinvest, diversas ótimas opções, mas que normalmente estão muito correlacionadas, né? Elas se aproximam muito ali nos resultados, principalmente porque estão influenciados e inseridos no mesmo cenário macroeconômico, né? A gente está no Brasil, então toda a nossa economia vai ser influenciada por ruídos políticos, pela situação, né, da pandemia, pelo andamento da vacinação. Então, tudo isso impacta a economia como um todo, e nesse sentido, né, praticamente todas as empresas aí também sofrerão e terão algum nível importante de correlação. Quando a gente está olhando para BDRs, a gente tira um pouco isso, né? A gente está olhando para empresas que vão gerar resultados e que estão inseridas na economia norte-americana, que estão inseridas na economia de diversos outros países, né? E aí, nesse sentido, acho que a gente consegue uma otimização muito grande do portfólio e dos retornos, além da questão do câmbio, que você também já reforçou bastante. Então, acho que o timing está muito interessante. Esse é um ano, né, a gente está vivendo 2021, de que provavelmente, né, está tendo volatilidade e deve continuar assim. Então, vai todo mundo ter que apertar os cintos aí, eleições estão chegando. Então, a gente entende que esse produto faz muito sentido no portfólio nesse momento, para gerar essa descorrelação, tá? E entregar retornos aí interessantes para o cotista que está buscando alternativas, né? Com a taxa de juros num patamar mais baixo, e também que ele continue tendo bons resultados, independente do nosso cenário aqui interno, né? Então, acho que seria essa a mensagem final. A gente fica à disposição, assim como ali nos canais do Research, né, do Banco Inter. Aqui na Interasset também a gente tem bastante informação, então vocês vão ter nesse produto uma dupla, né, fonte de dados, né? Então tem nosso site www.interasset.com.br, as nossas redes sociais, né, tanto o LinkedIn quanto o Instagram, a gente coloca bastante informações por lá também, e ficamos à disposição, né, caso tenham qualquer outra dúvida, para ajudá-los aí a encontrar a melhor opção de investimento.
Beleza, pessoal. Então, esse é o Carteira Interglobal, o fundo que une a inteligência da nossa equipe de research com a nossa capacidade de execução ali dentro da Interasset. E a gente está sempre atento aqui no Inter, na Interinvest, para trazer os produtos que, de fato, vão fazer a diferença na sua carteira. A gente está falando aqui de um fundo que vai te permitir acessar o mercado internacional, acessar as maiores empresas do mundo, ganhar dinheiro com o momento de mercado aí, trazer essa parcela de exposição cambial para dentro do seu portfólio. Essa internacionalização é algo muito positivo. E tudo isso com R$100 para investir, voltado para investidor geral e com cashback aqui nessa plataforma que vocês sabem que a gente sempre tenta trazer o máximo de novidade para vocês. E como eu falei lá no começo, às vezes a novidade está dentro de casa. Eu fico muito feliz de ter batido um papo aqui com a Gabi, nosso time de research, com a Manu da Interasset. Obrigado, Manu. Obrigado, Gabi. Queria agradecer a todo mundo que está assistindo a gente também. O fundo já está disponível na nossa plataforma e fiquem à vontade para entrar lá e também entrar em contato com a gente aqui em caso de dúvidas, gente. Obrigado, um abraço e até a próxima.
Só, lembrando, Lucas, só amanhã nós teremos uma live para falar da carteira também, então, da carteira BDS. Então, quem quiser saber um pouquinho mais, cenário internacional e dos papéis que nós selecionamos, vem com a gente amanhã já, às 15 horas, a nossa live.
Boa, Gabi, bem lembrado, obrigado aí, gente. Agora sim, até a próxima, hein?
Obrigada, até.
Próxima.
Dicas para investir. Ligue para o seu banco. Peça as opções de investimentos. Faça o que seu gerente indicar. É assim que se investe.
Antes do app do Inter, né?
Inter. Simplifica a vida.